Dios, mi amado eres tú, mi amado eres tú, mi amado eres tú. Amado mío, dulce mío, ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha mudado, se han mostrado las flores, tiempo de canto ha venido, la higuera ya dio su higo, ha germinado el trigal, es tiempo de amor, es tiempo de amor, es tiempo de amor. Saltando sobre los montes, he aquí él viene. Brincando sobre los collados, he aquí él viene. He aquí él viene, viene mi Señor. He aquí él viene, viene mi Señor. Saltando he aquí él viene, brincando sobre los collados, he aquí él viene, he aquí él viene, viene mi Señor, he aquí él viene, viene mi Señor.
Palabra que nos ha traído Romero. Hace muchos años surgió esta canción de restauración. Está en el Salmo 137.
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los altos, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos cautivaron nos pedían cánticos de Sion, nos pedían alegría, nos pedían cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos al Señor en tierra de extraños? ¿Cómo cantar y estar alegres en un lugar donde Dios no habita? Y me olvidaré de ti, Jerusalén, si me olvidaré de ti, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, y de ti no me acordaré, mi lengua se pegue a mi paladar, y de ti no me acordaré. Vuelve los cautivos a Sion. Restaura, Señor, restaura la iglesia, reúne a los tuyos en Sion. Restaura, Señor, restaura la iglesia, reúne a los tuyos en Sion. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a encomendarnos al Señor nuevamente.
Encomendémonos al Señor más una vez.
Padre Santo, nos inclinamos ante ti una vez más.
Más una vez, Pai Santo, nós nos prostramos diante de ti.
Porque dependemos de ti en todas las cosas.
Dependemos de ti em todas as coisas,
especialmente neste momento.
E especialmente nesta hora,
que necessitamos tanto de tua graça.
Precisamos tanto, Senhor, da tua graça.
Para que tua palavra viva chegue a nossos corações.
A fim de que a tua palavra viva chegue ao nosso coração.
Guarda estes momentos.
Guarda estes momentos.
E concede-nos entrar em tua palavra.
Concede-nos, Senhor, que entremos na tua palavra.
E tomar de ela e afirmar-nos por la fé.
Possamos nos apegar a ela e nos firmarmos nela pela fé.
Dá-nos graça sobre graça.
Senhor, concede-nos graça sobre graça.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Vamos a ler em Filipenses.
Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses.
Capítulo 3, versículo 16.
No capítulo 3, versículo 16.
Perdão, 17 até o versículo 20. 17 ao 20.
Leremos no capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 20. Leremos apenas em português. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Capítulo 3, versos 2 e 3.
Versículos 2 e 3 do capítulo 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Capítulo 4, versículo 11 ao 13.
No capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Ayer hablamos del gozo del Señor.
Ontem falávamos do gozo do Senhor.
Há uma história que não quedou muito clara.
E há uma história que aparentemente não ficou muito clara.
Aquela história de Francisco Pizarro.
Aquela história do Chico Pizarro. Te confesso.
Você sabe que, não sei se já ouviu, que os espanhóis mataram al Inca depois que lhe pediram que llenara uma pieza com ouro. Ellos después de eso lo mataron.
Y fue pedido un resgate que consistía de un cuarto cheio de ouro. Y mesmo eles tendo concedido os incas, tendo dado o resgate, eles mataram aquele rei inca de qualquer forma.
Bueno, la intención de contar esa historia no era llegar a ese fin.
Claro, a intenção de contar a história não é chegar nesse ponto.
Sino hacer una semejanza entre lo que le tocó vivir a nuestro Señor.
Mas a ideia era fazer apenas un paralelo entre aquilo que viveu nosso Senhor.
Enfrentando el imperio de Satanás.
Cuando él enfrentó el imperio de Satanás.
Estaba el Señor solo, frente a todo este tremendo poder del enemigo.
Ou seja, encontrava-se o Senhor sozinho diante de todo aquele exército inimigo.
Y Francisco Pizarro apenas con 170 hombres.
E um paralelo é do lado de cá, o Francisco Pizarro, com apenas 170 homens.
Frente a milhares de soldados.
Diante de milhares de soldados.
E a sensação que sentiu nosso Senhor de saber que Ele era o que tinha a força, o poder e a vitória.
Possivelmente a sensação que nosso Senhor teve ao saber que era Ele que tinha o poder, a vitória.
De haver sido semejante a lo que sintió Francisco cuando él enfrentó a ese tremendo ejército sabiendo que él tenía el poder.
possivelmente fosse paralelo àquele que o Francisco Pizarro sentiu quando ele enfrentou todo aquele exército inca.
E essa foi a intenção de contar essa história?
Essa foi a minha motivação para contar a história.
Agora, se querem uma classe de história, poderíamos conversar outro dia.
Se precisarem de uma aula de história, então podemos conversar outro dia, e certamente não com essa tradução.
Amém. Irmãos.
Irmãos.
El gozo del Señor,
alegria, o gozo do Senhor,
tiene que completarse en su iglesia.
Precisa ser cumprido, completo em sua igreja.
Y el gozo del Señor está completo en la iglesia.
E de fato, o gozo do Senhor é completo em sua igreja.
En la epístola de Juan, primera epístola de Juan,
na primeira epístola de João,
en el capítulo 1, verso 4,
logo no capítulo 1, versículo 4,
dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Versículo 4, 1 João capítulo 1. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
Conversei com um experto em grego e me disse que conjugação verbal,
um erudito no grego faz a seguinte observação: a conjugação verbal aqui
dice que nuestro gozo está completo, porque nuestro gozo está completo.
Coloca a coisa assim de forma: pelo fato do nosso gozo estar completo.
El anuncio apostólico de lo que es la comunión celestial que ha venido a nosotros en la persona de Cristo,
a comunhão celestial que veio na pessoa de Jesus Cristo, conforme anunciado pelos apóstolos,
esse anúncio apostólico,
essa proclamação apostólica,
tem a intenção de projetar esta comunhão ao resto dos crentes.
Tem a intenção de expandir, de alargar essa comunhão a todos os crentes.
E então, a razão desta proclama e deste anúncio é que nosso gozo está completo.
E a razão dessa proclamação é que o nosso gozo já está completo.
Isso significa que a obra do Senhor está consumada.
Isso significa que a obra do Senhor já está consumada.
Também um irmão ayer me recordou o texto de Isaías.
Um irmão ontem também me fez lembrar de um texto de
Isaías 53.
Isaías 53.
Verso 11.
No versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Nosso Senhor enfrentou a cruz.
Nosso Senhor enfrentou a cruz.
Porque teria um gozo posto diante dele.
Porque ele tinha um gozo que estava diante dele.
E a profecia disse que ele veria o fruto da aflição de sua alma.
E essa profecia diz que ele veria o fruto do penoso trabalho, da aflição, da angústia da sua alma.
Nós somos aquele fruto.
Nós somos esse fruto.
O Senhor agora está satisfeito.
E agora o Senhor está plenamente satisfeito.
Porque ele vê a sua igreja.
Porque ele contempla a sua igreja.
E vê que sua vida é a vida da igreja.
Ele vê que a sua vida é a vida da igreja.
La victoria del Señor es la victoria de la iglesia.
A vitória do Senhor é a vitória da igreja.
Y el gozo del Señor es el gozo de la iglesia.
O gozo do Senhor é o gozo da igreja.
La epístola a los Hebreos en el capítulo 1,
no primeiro capítulo da epístola aos Hebreus,
hay un versículo, el versículo 13 dice,
no versículo 13,
1:13
diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés?
Senta-te à minha direita, até que ponga tus enemigos por estrado de tus pés.
Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Nosso Senhor Jesus Cristo já está à la diestra del Padre.
O nosso Senhor Jesus já está à destra do Pai.
E ele já venceu a seus inimigos.
Ele já venceu todos os seus inimigos.
Mas aqui diz que o Senhor estará sentado à la diestra de Deus hasta que ponga a todos os inimigos bajo seus pés.
Mas observe que aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, ele deve permanecer sentado à destra de Deus Pai até que todos os seus inimigos sejam trazidos por estrado dos seus pés.
Como se entende o hecho de que nós estemos afirmando que nosso Senhor já venceu, o inimigo já está vencido, e por outro lado está esperando que sejam postos bajo seus pés?
Como entender então que por um lado dizemos que o nosso Senhor Jesus Cristo já está sentado à destra do Pai, ele já venceu todos os seus inimigos, mas por outro lado dizemos que ele aguarda que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés?
Hemos escuchado estos días que la cabeza está en el cielo.
Temos ouvido
el cuerpo está aquí en la tierra.
De que o cabeça está no céu e o corpo sobre a terra.
Estos pies son los pies del cuerpo de Cristo.
Esses pés são os pés do corpo de Cristo.
Estos son los pies de la iglesia.
São os pés da igreja.
La victoria del Señor sobre el enemigo tiene que apropiarla la iglesia.
A vitória do Senhor sobre o inimigo tem que ser uma realidade. A igreja precisa se apropriar dela.
El mismo triunfo del Señor Jesús, la iglesia tiene que vivirlo.
A igreja precisa viver, experimentar a mesma vitória, o mesmo triunfo do Senhor Jesus Cristo.
Así que lo que se está esperando es que la iglesia llegue el momento en que la iglesia ponga a todos sus enemigos bajo sus pies.
Então, de fato, o que se aguarda é que chegue aquele momento em que todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés da igreja.
Senhor Jesus dijo a sus discípulos,
o Senhor Jesus disse a seus discípulos,
os doy poder para hollar serpientes e escorpiões.
Eu vos concedo poder para pegar em serpientes e escorpiões.
Resistir toda a força do inimigo.
E resistir toda a força, todo ataque do inimigo.
O Senhor já venceu.
O Senhor já venceu.
E a igreja tem que vencer sobre a base de la victoria de nuestro Señor.
Y la victoria de la iglesia está baseada en la victoria de nuestro Señor.
Así que el gozo del Señor es el gozo que tiene la iglesia hoy día.
Por tanto, el gozo de la iglesia hoy es el gozo del Señor.
El apóstol Pablo aprendió este gozo.
El apóstol Pablo aprendió este gozo.
Estábamos leyendo recién en el capítulo 4, verso 11, el testimonio de Pablo.
En Filipenses 4, 11, leemos a respecto del testimonio de Pablo.
He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Él dice, porque aprendí a vivir contente cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente.
Tanto sé estar humillado, vivir humildemente.
De tener abundancia,
como también ser honrado, tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado.
De todo y en todas las cosas ya tengo experiencia.
Así para estar saciado como para tener hambre.
Tanto de fartura como de fome.
Así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Así de abundancia como de escasez.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo posso naquele que me fortalece.
El apóstol Pablo había aprendido la vida cristiana.
O apóstolo Paulo havia de fato aprendido a vida cristã.
Y él podía experimentar el gozo del Señor.
Ele podia, portanto, experimentar a alegria, o gozo do Senhor.
El secreto está en que en él no puede nada.
E o segredo é que nele, no próprio Paulo, ele nada podia fazer.
Y Dios lo hizo pasar por diversas situaciones.
Deus o fez passar por diversas situações e circunstâncias.
Situaciones de aflicción como también situaciones exitosas de alegría.
Tanto situaciones de aflicción cuanto situaciones de alegría, de éxito.
Y en aquellas circunstancias de la vida.
Y en aquellas circunstancias de la vida.
El apóstol Pablo aprendió a estar contento.
Apóstolo Paulo aprendeu a ficar contente.
Sin que las cosas externas fueran el motivo de su alegría.
Sem permitir que aquilo que era exterior fosse a razão da sua alegria.
Ele pôde identificar que a verdadeira razão de sua alegria
era a vida cristiana em
ele. Ele aprendeu que a verdadeira razão da alegria era a vida cristã nele.
O Senhor nos dá entendimento que o verdadeiro motivo do dolor tem propósito.
O Senhor nos dá a compreensão de que a dor, de fato, tem propósito.
O dolor cobra sentido para os cristianos.
A dor, ela ganha significado para o cristão.
Sabemos que tudo nos ajuda a bem.
Sabemos que todas as coisas cooperam.
E o Senhor nos faz passar por mareas, por túneis, por dias oscuros, por vales tenebrosos.
O Senhor nos faz passar por vales tenebrosos, por túneis, por escuridão, por dificuldades.
Porque Ele quer ensinar-nos a vida cristã.
Porque Ele deseja assim nos ensinar a vida cristã.
Quer que aprendamos a experimentar a vida cristã.
Ele deseja que nós experimentemos a vida cristã.
Por um lado, dijimos que humanamente a vida cristã é impossível de vivê-la.
Por um lado, dissemos que a vida cristã ela é impossível de ser vivida.
Se a vida cristã para o homem, em sua força natural, é impossível de vivê-la, então não se pode aprender.
Então, se é impossível viver a vida cristã pela força do homem, é impossível que esse homem aprenda a viver a vida cristã.
Tampouco podemos imitar ao Senhor.
Também não é possível imitarmos ao Senhor.
E não poderíamos obedecer nenhum dos mandamentos que se nos dizem na Escritura.
E não poderíamos obedecer qualquer dos mandamentos que aparecem nas Escrituras.
E aqui na Epístola aos Filipenses encontramos vários mandamentos.
E na própria Epístola aos Filipenses encontramos diversos mandamentos.
Se a vida cristiana é impossível vivê-la para o homem.
Ora, mas se a vida cristã é impossível ao homem
vivê-la. Em sua própria força.
Em sua própria força.
Se é assim.
Se é assim de fato.
Então a vida cristiana poderia ser uma total passividade.
A vida cristã poderia ser totalmente passiva.
Porque o homem não teria nenhuma participação na vida cristã.
Porque afinal de contas, o homem não teria nenhuma participação nessa vida.
Pero por lo que nos enseña el apóstol Pablo,
mas de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo.
Ele nos enseña que en él mismo él no puede nada.
Ele sim, por lado, nos ensina que em si mesmo ele nada pode fazer.
Ele está reconociendo que a vida cristã é impossível vivê-la em nossa força.
Ele reconhece que é impossível viver a vida cristã na nossa força.
Pero contrariamente, todo lo puede en Cristo.
Mas por outro lado, tudo ele pode em Cristo.
Es decir, en Cristo podemos sobreponernos a las enfermedades.
Em outras palavras, em Cristo nós podemos vencer as enfermidades.
En Cristo nosotros podemos sobreponernos a las aflicciones.
Podemos vencer as aflições.
A las depresiones.
As depressões.
Podemos vencer todo tipo de adversidades.
Podemos vencer todo tipo de adversidade.
E os temores.
Todos os medos, temores.
Podemos vencer todo tipo de contrariedades da vida.
Podemos vencer todas as coisas contrárias a nós que aparecem na vida.
Porque nossa vida está em Cristo.
Por quê? Porque a nossa vida está em Cristo.
Já hemos escuchado el énfasis de la expresión en Cristo.
Já ouvimos a respeito da ênfase dessa expressão, de
que aparece
em Cristo.
Aparece 250 vezes na Escritura.
Que aparece 250 vezes nas Escrituras.
Curiosamente também o nome do Senhor Jesus aparece 252 vezes na Escritura.
Curiosamente, o nome do Senhor Jesus Cristo aparece 252 vezes nas Escrituras.
O nome do Senhor Jesus Cristo aparece essa quantidade de vezes com diferentes nomes.
Claro, ele aparece nesse número de vezes, mas aparece em formas diferentes, nomes diferentes.
Há muitos nomes que tem o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus tem muitos nomes.
E todos esses nomes convergem a solo nome.
Mas todos esses nomes, eles convergem para único nome.
Esse é o nome Jesus.
E esse nome é Jesus.
Que significa Salvador.
Que significa o Salvador.
Portanto, cada vez que alguém invoca o nome do Senhor Jesus.
Portanto, toda vez que alguém invoca esse nome, o nome do Senhor.
Em qualquer das necessidades que o ser humano tenha.
Qualquer que seja a necessidade que ele tenha.
Então encontrará salvação.
Essa pessoa encontrará salvação.
Por isso que se exorta desta maneira.
Por isso encontramos a seguinte exortação.
Capítulo 2, verso 12.
Capítulo 2, versículo 12.
Portanto, amados meus.
Assim pois, amados meus.
Como sempre habéis obedecido.
Como sempre obedecestes.
Não como em minha presença solamente.
Não só na minha presença.
Sino muito mais agora em minha ausência.
Porém muito mais agora na minha ausência.
Ocupaos em vossa salvação com temor e temblor.
Desenvolvei ou ocupai-vos na vossa salvação com temor e tremor.
Aqui temos um mandamento.
Aqui há um mandamento.
Ocupaos é um imperativo.
Esse desenvolvei é um imperativo.
Ocupaos em vossa salvação.
Desenvolvei a vossa salvação.
Como podemos ocupar-nos em nossa salvação?
Como podemos desenvolver, estarmos ocupados com a nossa salvação?
Sabemos que a salvação é um hecho consumado.
Pois sabemos que a salvação está consumada.
Que todos nós já somos salvos.
Somos todos salvos, já fomos salvos.
Que somos salvos da condenação eterna.
Somos salvos e fomos salvos da condenação eterna.
Sabemos que já fomos livrados do inferno.
Fomos libertos do inferno.
E, por lo tanto, agora, o que queda por delante é ser salvos de las cosas cotidianas.
Ou seja, o que resta agora é sermos salvos das coisas do dia a dia.
A Bíblia habla de muitos tipos de salvação.
A Bíblia fala de vários tipos de salvação.
Há salvação da tristeza.
Há salvação da tristeza.
Há salvação del medo.
A salvação do medo.
Há salvação de los enemigos.
Dos inimigos.
E assim há muitos tipos de salvação.
E assim por diante, há muitos tipos de salvação.
Há uma salvação que é a salvação de nossa alma.
Há também a salvação da nossa alma.
E de essa salvação já estamos completamente seguros.
E certamente estamos certos dessa salvação.
E já somos salvos.
Somos salvos.
Mas eu necessito ser salvo de mim mesmo cada dia.
Agora, a cada dia eu preciso ser salvo de mim mesmo.
Eu necessito ser salvo de meus complexos.
Preciso ser salvo de todos os meus complexos.
Ser salvo de meus próprios temores.
Dos meus próprios medos.
Eu necessito ser salvo das tentações.
Eu preciso ser salvo das tentações.
Eu necessito ser salvo de meus próprios pensamentos.
Preciso ser salvo dos meus próprios pensamentos.
E assim, necessito a salvação cada dia e a cada momento.
E assim, nós precisamos de salvação a cada dia, a cada instante.
Então, quando Ele nos manda a ocuparmos da salvação,
então, quando aqui lemos que precisamos nos ocupar, desenvolver a nossa salvação,
não nos está mandando a fazer obras para ser salvos.
Observe que o mandamento não é para fazermos obras a fim de sermos salvos.
Nos está tratando de la salvación de nuestras almas en el sentido de ser salvos de la condenación.
Ou seja, aqui não trata da salvação do nosso espírito, de sermos salvos da condenação.
Necesitamos ser salvos de nuestras propias debilidades.
Precisamos ser salvos das nossas fraquezas.
E então, como podemos ser salvos?
Como então sermos salvos?
Então, temos que invocar o nome do Senhor.
Precisamos invocar o nome do Senhor.
Porque o nome do Senhor é salvação.
O nome do Senhor é salvação.
Chamarás seu nome Jesus, disse o anjo.
O anjo disse, e seu nome será Jesus.
Porque Ele salvará ao povo de seus pecados.
Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados.
O nome de Jesus é salvação.
O nome do Senhor Jesus é salvação.
E ocupar-se da salvação é ocupar-se de Cristo.
Portanto, desenvolver, ocupar-se da salvação, é estar ocupado com o próprio Senhor Jesus Cristo.
É ocupar-se de seu nome.
É ocupar, estar ocupado com o nome do Senhor.
Diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo.
Lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Não solamente salvo da condenação eterna.
Não apenas salvo de uma condenação eterna.
Sino salvo de todas as contingências da vida diária.
Mas também salvo de todas as contingências e situações do dia a dia.
E então, quando miramos a Escritura desde o Antigo ao Novo Testamento,
quando consideramos as Escrituras desde o Antigo até o Novo Testamento,
e vemos a quantidade de nomes que tem nosso Senhor,
e observamos todos os nomes que o Senhor Jesus Cristo tem,
miramos para allá como o sol, quando Malaquias diz que Ele é o sol de justiça.
Malaquias diz que Ele é o sol da justiça.
Qualquer que necessite o calor do sol, qualquer que necessite los efectos del sol de justicia.
Qualquer que precise do calor ou dos efeitos desse sol da justiça.
Pode invocar o nome do Senhor Jesus.
Pode certamente invocar o nome do Senhor Jesus.
E será salvo daquela necessidade que tem.
E daquela necessidade ele será salvo.
Qualquer que tenha hambre.
Qualquer que tiver fome.
Pode recordar que o Senhor Jesus é o pão de vida.
Deve lembrar-se de que o Senhor Jesus é o pão da vida.
E o Senhor Jesus prometeu que qualquer que coma deste pão.
E Ele prometeu, quem comer deste pão.
Não terá nunca mais hambre.
Jamais terá fome para sempre.
Não, que estará completamente satisfeito.
Mas estará completamente satisfeito.
Nós temos comido deste pão.
Nós já comemos deste pão.
E estamos completos em Cristo.
E assim estamos completos em Cristo.
Se algum estiver falto de visão.
Se alguém lhe falta visão.
Tem que acordar-se que o Senhor Jesus é a luz do mundo.
precisamos lembrar que o Senhor é a luz do mundo.
E se invoca ao Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo.
E se você invocar o Senhor Jesus como a luz do mundo.
Indudavelmente que será salvo das tinieblas.
Sem qualquer dúvida, você será salvo das trevas.
Se algum se perder pelo caminho.
Se alguém se perder pelo caminho.
Acuérdese de invocar al Señor Jesús como el camino.
Lembre-se que Ele é o caminho. Invoque o Senhor como o caminho.
Porque Él dijo, yo soy el camino.
Ele disse, eu sou o caminho.
Y así hay 252 nombres.
E assim encontraremos 252
nombres. Y todos estos nombres convergen a un solo nombre.
Todos esses nomes convergem, apontam para um único nome.
Al nombre de Jesús.
E esse nome é Jesus.
Cualquiera que invoca este nombre.
E qualquer que invocar esse nome.
En cualquiera de las necesidades.
Em qualquer necessidade que se encontre.
Y en cualquiera de los significados. Desse nome.
Em qualquer dos significados, dos aspectos desse nome.
Sempre os significados desse nome convergem a uma necessidade de nós.
Todos os significados têm um paralelo nas nossas necessidades.
Uma necessidade de experimentar salvação.
Necessidade que temos de experimentar salvação.
Assim que, por isso que estamos, podemos ter uma vida cristã tão gozosa.
É por isso que podemos ter uma vida cristã com tanto gozo.
Uma vida tão plena.
Tão cheia, plena.
Porque o Senhor suple nossas necessidades.
Porque, afinal de contas, é o Senhor que suple cada uma de nossas necessidades.
Isso era o que Paulo estava tratando de comunicar aos filipenses.
Era isso que Paulo procurava comunicar aos filipenses.
Que ele estava saciado.
Ele estava satisfeito.
Que ele estava completo.
Ele estava completo.
E que, aun quando em as circunstâncias da vida.
E ainda que as circunstâncias da vida,
ele pudiera estar em aflições diversas.
E nessas circunstâncias ele pudesse passar por diversas aflições.
Pero él tenía una vida superior.
Assim mesmo ele tinha uma vida superior, acima, mais elevada.
Una vida que se levanta por sobre las circunstancias de esta vida de aquí abajo.
É uma vida que se eleva por sobre as circunstâncias do dia a dia.
Porque la vida cristiana es una vida celestial.
Porque de fato a vida cristã é uma vida celestial.
Es una vida superior.
É uma vida superior.
Por eso que hemos sido agraciados con esta vida.
E fomos agraciados com essa vida.
Por eso el apóstol dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta.
E é por isso que o apóstolo pode dizer, e o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades.
Conforme a suas riquezas em glória.
Conforme suas riquezas em glória.
Cristo
em Cristo Jesus.
El apóstol Pablo estaba muy triste.
Por outro lado, o apóstolo Paulo estava muito triste.
Estava triste porque havia muitos anti-exemplos.
Ele estava triste porque havia muitos contra-exemplos.
Ele havia ensinado todas estas coisas da vida cristiana.
Sim, ele havia ensinado todas essas coisas, essas questões da vida cristã.
Colocando os três exemplos que citamos el outro dia.
Mencionando os três exemplos citados no dia anterior.
Sin embargo, había quienes eran anti-ejemplos.
Mas também havia aqueles que eram os contra-exemplos.
Algunos que no siguieron el ejemplo trazado por los apóstoles.
Em outras palavras, aquelas pessoas que não seguiam o exemplo deixado pelos apóstolos.
Los siervos del Señor habían incorporado el sentido de Cristo en su vida.
Aqueles apóstolos, aqueles servos haviam incorporado na sua própria vida os sentimentos de Cristo.
Habían dado un abundante testimonio de como ellos habían incorporado la vida cristiana en sus propias vidas.
E eles deram um testemunho muito claro, muito abundante, de como eles de fato haviam incorporado em suas vidas esse sentido de Cristo.
Y en el centro de ese sentir de Cristo en ellos estaba la cruz.
E no centro desse sentido, desse sentimento, encontrava-se a cruz.
No obstante, había quienes eran enemigos de la cruz de Cristo.
Contudo, havia aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo.
Esto le causaba dolor al apóstol Pablo.
E isso, claro, trazia tristeza, dor ao apóstolo Paulo.
Por esta causa, él derramaba lágrimas.
E por essa razão, ele derramou lágrimas.
Tal vez muchos de los que él está hablando caminaron con él.
Talvez muitas dessas pessoas a quem ele se referia caminharam em algum momento com ele.
Tal vez muchos de los que sirvieron con él en el evangelio le volvieron las espaldas.
Possivelmente muitos daqueles que um dia caminharam e serviram com ele no evangelho viraram suas costas para ele.
Outros se extraviaram completamente do caminho da fé.
Outros se perderam completamente, se extraviaram completamente desse caminho de fé.
E aceitaram umas doutrinas que circulavam em aqueles dias.
E acabaram aceitando doutrinas que circulavam por lá naqueles dias.
Eram doutrinas anticruz.
Eram doutrinas anticruz.
Como a doutrina de los antinomianos.
como a doutrina dos antinomianos.
Os antinomianos eram como os epicúreos de los griegos.
Sim, então os antinomianos eram os epicureus dos gregos.
Eles diziam que o fim da vida era o prazer.
Então, ele dizia o seguinte: o objetivo máximo da vida é o próprio prazer.
Que estamos aqui neste mundo para experimentar prazer.
Estamos nesse mundo é para experimentar o prazer.
Era um hedonismo levado ao extremo.
Era um hedonismo extremista.
Não havia leis que pudessem regular a vida dos cristãos.
Em outras palavras, não há qualquer tipo de lei que regule a vida dos cristãos.
Eles torceram as ensinanças de Paulo.
Então eles pegaram os ensinamentos de Paulo e torceram.
Paulo ensinava que o Senhor nos havia livrado do regime da lei.
Porque Paulo ensinava que o Senhor nos havia liberto do regime da lei.
E que nos havia introduzido em um novo regime, que era o regime do Espírito.
E que ele havia nos introduzido para um novo regime, uma nova forma de viver, que era do Espírito.
Então eles torceram estas ensinanças.
Eles tomaram aquele ensinamento e torceram.
Dizendo que agora os cristãos éramos livres de viver a vida como quisiéramos.
E acabaram dizendo coisas do tipo que os cristãos agora são livres para viver a vida como bem entenderem.
Então podíamos comer e tomar e beber e livremente.
Então podíamos
passá-lo bem.
Comer, beber, curtir a beça.
Porque este é o fim da vida.
Porque afinal de contas esse é o objetivo da vida.
Estas pessoas eram os que Paulo considera anti-exemplos.
E são essas pessoas que Paulo considera e lista como contra-exemplos.
Estas pessoas dizem só pensam em lo terrenal.
Eles dizem porque eles consideram, pensam somente naquilo que é seu próprio, que é terreno.
Por um lado estava este tipo de inimigos da cruz de Cristo.
Por um lado temos esses inimigos da cruz de Cristo.
Mas também havia outros.
Mas havia outro tipo
havia
de inimigo.
Uns que são señalados como os malos obreiros.
E também existem esses outros mencionados como os maus obreiros.
E outros que se señalan como mutiladores do corpo.
E também aqueles que eram a falsa circuncisão, mutiladores do corpo.
Aqueles que consideravam que a obra de Cristo não era suficiente.
Aqueles que consideravam que não bastava a obra de Cristo.
Que à obra de Cristo havia que agregar os rituais da lei mosaica.
Ou seja, à obra de Cristo ainda era necessário acrescentar todos aqueles ritos da lei de Moisés.
Então Paulo qualifica a estas pessoas como malos obreiros.
E Paulo qualifica essas pessoas. Ele se refere a eles como esses maus obreiros.
Porque se alguém não vê que em la obra da cruz está consumada a nossa salvação.
Porque se alguém não reconhece que na obra da cruz a nossa salvação já está consumada.
Então se introduz hacia a vida cristiana uma doutrina anti-cruz.
Acaba se introduzindo na vida cristã algo que é anti-cruz.
E estas coisas lhe causavam muita tristeza ao apóstolo Paulo.
E todas essas coisas traziam grande tristeza ao apóstolo Paulo.
Não obstante, todos estes motivos de tristeza.
Contudo, ainda que houvesse tantos motivos de tristeza.
E outras muitas coisas que lhe ocasionavam um dolor.
E outras questões também que traziam dor a ele.
Porque, aunque a vida cristiana é uma vida gozosa.
Ainda que a vida cristã seja uma vida de alegria,
nós estamos aqui abaixo na terra todavia.
Ainda vivemos sobre esta terra,
experimentando as aflições desta vida.
E sim, nós experimentamos aflições dessa vida.
Pero la vida cristiana, que es una vida celestial,
mas a vida cristã é uma vida celestial.
E nos capacita para enfrentar os dolores da vida terrenal.
E essa vida nos capacita a enfrentarmos as dores da vida do dia a dia aqui na terra.
La ciudad de los filipenses.
A cidade dos filipenses
era uma cidade que era privilegiada.
Ela era privilegiada.
Porque tinha uma doble cidadania.
Quem morava lá tinha dupla cidadania.
Eles eram gregos, por uma parte.
Por um lado, eles eram gregos.
Mas a causa de umas minas de sal.
Mas graças a umas minas de sal.
Que era como uma mina de ouro, naqueles tempos.
Naquela época era praticamente uma mina de ouro.
Eles, com essa mina de sal, alimentaram ao exército romano.
Com aquela mina de sal eles alimentaram, supriram o exército romano.
Porque o exército romano se lhe pagava seu sueldo com sal. Por aí vem o término salário.
Vocês lembram que os romanos, os soldados romanos, eram pagos com sal. E dali vem o nome salário, a palavra salário.
A causa de aquela grande ajuda que prestou a cidade de Filipos por essa mina de sal para o exército romano.
E graças a toda essa ajuda, esse aporte que a cidade de Filipos teve para com o exército romano.
O imperador de Roma lhe assinou a la cidade de Filipos a qualidade de uma cidadania romana.
Então o imperador romano concedeu àqueles que moravam em Filipos essa dupla cidadania. Eles também eram romanos.
E ser cidadão romano tinha muitos privilégios.
E claro, o cidadão romano tinha muitos privilégios.
O apóstolo Paulo era um cidadão romano.
O próprio apóstolo Paulo era um cidadão romano.
E aunque ele estava preso,
e ainda que ele estivesse preso,
se lhe permitia arrendar uma casa.
Ele poderia, por exemplo, alugar uma casa.
E podia receber visitas.
Ele podia, portanto, receber visitas.
Aunque a situação dele era muito incômoda.
Ainda que essa situação fosse incômoda.
Porque tal como decíamos ayer.
Porque como mencionamos ontem.
O apóstolo Paulo estava atado a um soldado através de uma cadeia.
O apóstolo Paulo encontrava-se acorrentado a um soldado.
Las 24 horas del día.
24 horas por dia.
Cada 6 horas era relevado por outro soldado.
E a cada 6 horas aquele soldado era rendido por outro e iam trocando.
E aunque esta circunstancia era tan incómoda para el apóstol Pablo.
Ainda no meio dessa circunstância tão incômoda para Paulo.
Él quería decirle a los hermanos de Filipo.
Ele desejava transmitir aos irmãos em Filipos.
Que la vida cristiana es tan gozosa.
Que a vida cristã é tão cheia de gozo.
É uma vida tão plena.
É tão plena.
Que a causa desta vida somos capazes de vencer todas as adversidades.
Graças a essa vida é possível vencer todas as adversidades.
Então eu quero recordar-lhes a vocês.
Então eu gostaria de lembrar vocês.
A los filipenses.
Aos filipenses.
Que ustedes son una colonia del cielo aquí en la tierra.
Que vocês são colônia do céu aqui na terra.
Ustedes en verdad son griegos, son romanos, pero aparte de eso.
Sim, vocês são gregos, são romanos, mas além disso,
aparte de los privilegios que tienen como romanos,
além de todos os privilégios que vocês têm como cidadãos romanos,
acuérdense que ustedes tienen una ciudadanía en el cielo.
Lembrem-se que a vossa cidadania está no céu.
Entonces ustedes son una colonia, son una embajada del cielo aquí en la tierra.
Então vocês são colônia, embaixada do céu aqui na terra.
Esta expresión llena de coraje a los hermanos filipenses.
E essa expressão encorajava grandemente aqueles filipenses.
Porque los habitantes de Filipo tenían orgullo de ser romanos.
Porque afinal de contas os habitantes de Filipo tinham muito orgulho de serem romanos.
Pero ya ser un ciudadano del cielo,
mas ser um cidadão do céu,
es algo que constituye un gozo mucho más grande.
É algo que traz um gozo muito maior.
Y de esta manera Pablo consolaba a los hermanos de Filipo.
E era assim que Paulo consolava aqueles irmãos na cidade de Filipo.
Y entonces les podía decir,
ele podia dizer então,
en el capítulo 1, verso 27,
no capítulo 1, versículo 27.
Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo.
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo.
Para que eu seja que vaya a veros.
Para que, ou indo ver-vos,
ou que esteja ausente,
ou estando ausente,
oiga de vosotros,
ouça no tocante a vós,
que estáis firmes em um mesmo espírito,
que estáis firmes em um só espírito,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio,
lutando juntos pela fé evangélica.
Y en nada intimidados por los que se oponen.
E que em nada estáis intimidados pelos adversários.
Que para ellos ciertamente es indicio de perdición.
Pois o que é para eles prova evidente de perdição.
Mas para vosotros de salvación.
É para vós outros de salvação.
Y esto de Dios.
E isso da parte de Deus.
El apóstol Pablo plantea aquí.
O apóstolo Paulo lhe coloca aqui.
Que la vida los cristianos teniendo la vida cristiana.
Que os cristãos, por terem essa vida cristã,
por quanto tienen la vida cristiana,
e pelo fato de terem a vida cristã,
se espera que tengan un comportamiento,
é esperado deles que eles tenham um comportamento
como es digno del evangelio,
digno do evangelho.
Entonces, este comportamiento tiene que ver con el estilo de vida que tiene Dios.
Esse comportamento tem que ter a ver com o estilo de vida de Deus.
Ya algo dijimos el otro día de cómo es el estilo de vida de Dios.
Já mencionamos algo outro dia a respeito desse estilo de vida de Deus.
Es una pluralidad de personas viviendo en unidad.
É uma pluralidade de pessoas que vivem em unidade, união.
La vida cristiana que está en la iglesia.
E a vida cristã que se encontra na igreja.
Es el más grande motivo de unidad para todos los cristianos.
É a maior razão de unidade para todos os cristãos.
La vida de Dios, la vida del cielo.
A vida do céu celestial, a vida de Deus.
Ha descendido a nosotros.
Veio até nós.
La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ha descendido a nosotros.
Essa comunhão do Pai com o Filho com o Espírito Santo desceu até nós.
La vida cristiana está entre nosotros.
E portanto a vida cristã está em nós e entre nós.
Y en base a esta realidad Pablo llama a los cristianos a estar unidos.
E baseado nessa realidade é que Paulo chamou os cristãos para estarem unidos.
Sabendo que nossa natureza é contrária à cruz.
Sabendo sim que a nossa natureza é contrária, oposta à cruz.
Que por qualquer motivo causamos uma divisão.
E que por qualquer razão, qualquer motivo, acabamos nos dividindo, causando divisão.
Paulo quer fazer de recordar a los hermanos que a vida cristiana, a vida que han recibido, é a vida de Deus.
Mas Paulo deseja recordar aqueles irmãos que a vida que eles receberam é a vida de Deus.
Esta é uma vida eterna.
É uma vida que é eterna.
Mas não somente é eterna em quanto a que seja larga no tempo.
Ela não apenas é eterna no sentido de ser de longa duração.
Uma vez um anciano estava escutando acerca da vida eterna.
Certa vez um ancião ouvia a respeito de uma vida eterna.
Estávamos em uma família muito numerosa.
Estávamos em meio a uma família muito numerosa, grande família.
E estávamos fazendo memória de aquele patriarca da família.
E as pessoas lembravam-se do patriarca da família.
E estavam os filhos daquela família, a descendência que havia vindo de diferentes países.
E entre as descendências daquela família havia os que haviam vindo de diversos países.
Uma família muito antiga em Chile.
Era uma família muito antiga.
Muitos dos descendentes haviam saído ao estrangeiro.
E vários daqueles descendentes por fim acabaram voltando para o exterior.
Quando eles se reúnem cada 4 anos para fazer memória daquele patriarca.
E a cada 4 anos eles se reúnem para lembrar do patriarca.
Ele patriarca havia sido de uma igreja bautista.
E esse patriarca havia sido de uma igreja batista.
E durante 3 ou 4 dias eles fazem romeria recordando a vida daquele patriarca.
Então por 3 ou 4 dias eles lembram do patriarca.
E eles cantam o hino preferido daquele patriarca.
Cantam o hino predileto do patriarca.
E vão para a primeira igreja batista de Temuco.
Vão para a primeira igreja batista em Temuco.
E ali na escola dominical está mais de 100 pessoas que formam esta família.
E essa família é composta por mais de 100 pessoas.
Então eles fazem muitas coisas para recordar aquele patriarca.
Vão à escola dominical e acabam fazendo muitas coisas para lembrarem desse patriarca.
E um deles que tinha um pouco mais de 70 anos.
Um desses já tinha mais de 70 anos.
Dijo, ustedes hablan de la vida eterna.
Vocês falam da vida eterna?
Yo tengo 70 años.
Eu tenho 70 anos.
Yo ya no quiero vivir más.
Eu não quero viver mais.
No me imagino una vida eterna.
Eu não consigo imaginar uma vida eterna.
Este hombre entendía que la vida eterna era solamente una vida larga en el tiempo.
Porque ele entendia que a vida eterna era apenas uma vida muito longa.
Pero la vida eterna de la cual nos habla la escritura.
Mas as escrituras falam de uma vida eterna.
Es una vida que tiene una calidad maravillosa.
Que é uma vida com uma qualidade maravilhosa.
Una vida llena de satisfacción.
É uma vida cheia de satisfação.
Es la vida más atractiva que haya podido ser manifestada.
É uma vida que realmente é mais atraente de todas as que foram manifestas.
Y esta vida tiene una manera de ser.
E essa vida tem uma peculiaridade, uma forma muito peculiar de ser.
Esta vida tiene un comportamiento.
Ela tem um comportamento, uma atitude.
Una vida de una pluralidad de personas.
É a vida de pluralidade de pessoas.
En cuyo centro está la cruz.
No centro das quais está a cruz.
Donde cada una de las partes.
Onde cada uma das partes.
Es capaz de ceder su lugar al otro.
É capaz de abrir mão, de ceder o seu lugar aos outros.
Entonces hay un reconocimiento de la autoridad.
Então há reconhecimento de autoridade.
Há uma sujeição de los unos a los otros.
Há uma sujeição de uns aos outros.
E ninguém se atreveria jamais a romper a unidade.
Ninguém jamais ousaria quebrar essa unidade.
Ninguém jamais se atreveria a ser inimigo da cruz.
Jamais alguém ousaria ser inimigo da cruz.
Por isso Paulo podia dizer: Me glorio na cruz de Cristo.
Por isso que Paulo dizia: Eu me glorio na cruz de Cristo.
Para Paulo, a cruz era um motivo de glória.
Para Paulo, a cruz era razão de glória.
Não era a cruz não era um instrumento de tortura.
Não era um instrumento de tortura.
Quando eu penso na cruz,
quando penso na cruz,
penso na vida de Deus.
Pensa na vida de Deus.
En esa vida marcada por la cruz.
Porque é uma vida marcada pela cruz.
Pensa nessa vida que tem um estilo, uma forma de ser.
Pensa numa vida que tem uma característica peculiar de ser.
Se expressa através de um comportamento.
Ela se expressa, se manifesta através de um comportamento.
E quando eu sei que he recebido essa vida.
E eu sei que eu recebi essa vida.
Eu sei que nessa vida está incorporada a cruz.
Então eu sei que nessa vida está incorporada a cruz.
Eu não posso receber solamente a vida eterna e deixar fora a cruz.
Portanto, não posso receber a vida eterna e deixar de lado a cruz.
A vida cristiana inclui
a
cruz.
A vida cristã, portanto, inclui a cruz.
E, por lo tanto, o apóstolo Paulo chama uma e outra vez aos cristianos.
Então, o apóstolo Paulo, vez após vez, ele chama esses cristãos
a permanecer unidos.
Para permanecerem unidos.
Unânimes.
Unânimes.
Sentindo o mesmo.
Tendo o mesmo sentimento.
sintiendo una misma cosa,
tendo mesmo sentir.
De dónde viene ese sentir?
Agora, de onde vem esse sentimento?
El sentir de Cristo.
É o sentimento de Cristo.
Que unifica los cristianos.
Que é que une os cristãos.
El sentir de Cristo que se manifestó.
É o sentir de Cristo que foi manifesto.
El sentir de Cristo manifestó la vida del cielo.
Foi esse sentir que manifestou a vida celestial.
Manifestó aquella manera de ser de Dios.
Manifestou a forma de ser de Deus.
Esa sujeción de los unos a los otros.
A sujeição de uns aos outros.
Ese cuidado que tiene cada uno de ellos de guardar la unidad.
O cuidado que cada tem de guardar a unidade.
Los cristianos,
os cristãos,
a causa de ser de tener la vida cristiana en un vaso de barro, que es nuestra naturaleza humana,
por causa de que essa vida celestial se encontra em vasos de barro, que é a nossa natureza humana,
somos frágiles en nosotros mismos.
Somos tão frágeis em nós mesmos.
Y tenemos que invocar al Señor para ser salvos de nuestra debilidad.
Precisamos, portanto, invocar o nome do Senhor para sermos salvos da nossa fraqueza.
Porque así como en estas mujeres que se llaman Evodia y Síntique,
da mesma forma como que nessas mulheres chamadas Evodia e Síntique,
estas dos mujeres tenían un problema entre ellas.
Essas mulheres, elas tinham entre si um problema.
Seguramente estaban en la iglesia desde un principio.
Certamente eles estavam na igreja desde o princípio.
E habían combatido juntamente por la fe con el apóstol Pablo.
E juntamente haviam combatido pela fé com o apóstolo Paulo.
Estas mujeres tal vez habían dedicado mucho de su tiempo a la obra del Señor.
Possivelmente elas tinham dedicado muito do seu tempo para essa obra do Senhor.
Y tal vez habían colocado sus oficios y sus ganancias, su dinero en beneficio de la obra de Dios.
Possivelmente reverteram seus empregos, seu dinheiro em benefício da obra do Senhor.
Habían visto la manifestación de la iglesia y su expansión.
Elas viram a manifestação e expansão da igreja.
Y ahí habían colaborado con mucho celo por la causa del Señor.
Elas haviam colaborado com grande zelo nessa obra do Senhor.
Sin embargo, a estas alturas,
contudo, a estas alturas dos acontecimentos,
já han transcurrido más de 10 años que la iglesia fue manifestada.
Já haviam passado mais de 10 anos.
A estas alturas, estas hermanas,
e essas alturas, essas irmãs,
tienen una diferencia entre ellas.
Observaram que há uma diferença entre si.
Que está provocando una fissura en la iglesia.
E parece que ela provoca uma divisão, uma fissura na igreja.
El apóstol Pablo las llama.
Então o apóstolo Paulo chama ambas.
Y les pide que tengan un mismo sentir.
E lhes pede que tenham o mesmo sentir.
La palabra sentir, el mismo sentir, la mentalidad o la actitud.
Essa palavra sentir, mentalidade, atitude.
La hemos tomado del sentir de Cristo.
Nós tomamos a partir do sentimento e o sentir de Cristo.
El apóstol Pablo está aplicando el sentir de Cristo.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo toma o sentir de Cristo, ele o aplica.
Para colocarlo en el medio de estas dos mujeres.
Como que colocando naquela rachadura, naquela fenda entre as duas irmãs.
Ele está invitando a ceder em suas posições.
E ele como que convida que cada uma delas ceda em sua própria posição.
Que seria o que tinha a situação tensa entre estas duas irmãs?
Qual seria essa situação tensa entre as duas?
Alguns comentaristas da Epístola aos Filipenses.
Alguns dos comentaristas, né, que escrevem comentários dessa Epístola aos Filipenses.
Señalan que este problema poderia ser a doctrina de la impecabilidade.
Indicam que talvez fosse a doutrina do não pecar, impecabilidade.
Puesto que o apóstolo Paulo insiste muito em que ele não é perfeito.
Isso baseado no fato de que Paulo insiste tanto nessa epístola de que ele não atingiu a perfeição.
E coloca que todavía queda muito por alcançar, que a meta está ali adelante, que Cristo é mais grande do que eu lo experimentava.
E de que ainda há muito terreno para ser percorrido. O alvo ainda está muito adiante de nós.
Uma dessas duas mulheres sostenia a doutrina que, uma vez que somos cristianos,
talvez uma dessas irmãs mantinha a doutrina de que, posto que somos cristãos,
já não podemos pecar mais.
Já não mais pecamos.
A outra estava dizendo, não é assim.
E talvez a outra dissesse, não, nada disso.
Somos cristianos.
Somos cristãos.
Pero todavía somos débiles.
Contudo, somos fracos.
Aunque la vida cristiana es poderosa.
Ainda que a vida cristã seja tão poderosa.
Pero nosotros somos vasos de barro.
Somos vasos de barro.
Una de las dos tenía la razón.
Uma das duas estava certa.
El apóstol Pablo las llama a centrarse en Cristo.
Mas o apóstolo Paulo chama ambas a se centrarem em Cristo.
Nosotros hemos vivido en Chile esta experiencia.
Nós vivemos essa experiência no Chile.
Cuando conocimos a Rodrigo Abarca.
Quando nós conhecemos um irmão chamado Rodrigo Abarca, conhecemos
a Rubén Chacón
e a outro irmão chamado Rubén Chacón
e a Marcelo e a Cristian,
a Marcelo, a Christian.
Ellos son obreros en Chile.
Todos eles são obreiros no Chile.
Ellos venían de la Iglesia Asamblea de Dios.
Eles vieram. O pano de fundo deles era da Assembleia de Deus.
E nós veníamos de um contexto bautista e renovado carismático.
Nós viemos, por outro lado, de um contexto batista, de um contexto renovado carismático.
E nós, por nosso lado, tivemos nossa história.
Por um lado, nós tínhamos a nossa história.
E eles também tinham a sua história.
Claro, por outro lado, eles tinham a história deles.
Pero curiosamente en contextos diferentes.
Ainda que os contextos fossem diferentes, é muito curioso observar.
Vivimos exactamente la misma realidad.
Que nós vivemos a mesma realidade.
Un líder tomou el gobierno en sus manos.
Tomou o governo em suas mãos.
Tomou la autoridad en sus manos.
Tomou a autoridade em suas mãos.
Y levantó una pirámide de autoridad.
E estabeleceu uma pirâmide de autoridade.
Y manipulaba la obra y la iglesia.
E assim manipulava tanto a obra quanto a igreja.
Tomaba todas las decisiones.
Essa pessoa tomava todas as decisões.
Y aunque la obra del Señor entre nosotros era maravillosa.
E ainda que a obra entre nós, a obra do Senhor fosse maravilhosa.
Había mucho crecimiento.
E crescia muito.
Y venían muchas personas de alto nivel intelectual a nuestras reuniones.
E até mesmo muitas pessoas de nível intelectual muito elevado, eles vinham às nossas reuniões.
Vinham gerentes de banco.
Por exemplo, gerentes de banco.
Vinham maestros de universidade.
Professores universitários.
Vinham empresários.
Empresários.
E esse irmão pensou que tudo isso era por ele, por sua habilidade, por sua inteligência.
E esse irmão, no topo da pirâmide, imaginava que tudo isso era por causa dele.
E o Senhor teve que derrubá-lo.
E o Senhor, portanto, teve que derrubá-lo.
E isso nos custou a nós?
Isso nos custou.
Que nosotros éramos cómplices de ese tipo de gobierno.
E custou-nos que ficamos como que cúmplices desse tipo de governo.
Los hermanos perdieron la confianza en nosotros.
E consequentemente os irmãos perderam a confiança em nós.
Y nosotros tuvimos que renunciar a nuestro servicio.
E portanto tivemos que renunciar ao nosso ofício.
Y volver a trabajar.
Nós tivemos que voltar para os nossos empregos.
Durante 1 año y medio estuvimos trabajando en empresas diversas.
Então, durante 1 ano e meio nós trabalhamos em empresas as mais diversas.
Y durante todo ese tiempo la iglesia no tuvo ningún una persona al frente.
E por esse 1 ano e meio não havia ninguém à frente da igreja.
Todos éramos hermanos.
Todos éramos irmãos.
Pero fue el tiempo más precioso.
Mas foi o tempo mais precioso.
Porque aprendimos lo que era la realidad de la vida del cuerpo.
Porque ali aprendemos a realidade da vida do corpo.
Los hermanos se dieron cuenta que después los ministerios eran necesarios.
Sim, depois os irmãos perceberam a necessidade dos ministérios.
Y entonces nos llamaron a tomar nuevamente nuestros lugares.
E então novamente eles nos solicitaram assumirmos os nossos postos.
Los hermanos recuperaron la confianza en los siervos de Dios.
Os irmãos finalmente recuperaram a confiança que eles tinham nos servos de Deus.
Pero esta experiencia nos tornó 5 años de estar estancados.
Mas essa experiência custou-nos 5 anos de estagnação.
Até que no caminho.
Até que um dia ao longo do caminho.
Nos encontramos com Rodrigo e os irmãos que vinham
com ele. Nós encontramos com esse irmão Rodrigo e os demais irmãos que estavam com ele.
E então começamos a ter reuniões juntos.
E começamos a nos reunir.
Y ustedes no se imaginan todo lo que sufrimos.
Vocês não imaginam o nosso sofrimento.
Porque los hermanos de un lado decían, ah, pero es que ustedes usan el velo.
Os irmãos de um lado diziam, ah, mas vocês, as irmãs usam véu.
E os de acá diziam, ah, pero es que ustedes toman la cena del Señor en varias copitas.
Mas os de cá diziam, ah, mas vocês celebram a cena do Senhor em cálices separados.
Y empezaron a surgir las diferencias.
E aí começam a surgir as diferenças doutrinárias.
Y un hermano de nosotros una vez, la primera vez que vine a Brasil.
E a primeira vez que eu vim aqui ao Brasil.
Yo vine a la casa del hermano Luis.
Eu estive na minha casa.
Estoy muy agradecido del hermano Luis y de Janet.
Estamos muito agradecidos pela visita que eles nos fizeram.
Porque aquella primera vez cuando vine a Brasil.
E essa primeira vez quando vim ao Brasil.
Antes de venir.
Antes de chegar.
Houve uma reunião de anciãos e obreiros em Santiago.
Houve em Santiago do Chile uma reunião de obreiros, de anciãos.
E um irmão que tinha aspirações de grandeza.
E um irmão que tinha uma certa aspiração de grandeza. Um
irmão que havia concebido muita envidia em seu coração.
E alguém que havia acalentado muita inveja no seu coração.
Ele disse: se você quer ir a Brasil, vá com seu dinheiro.
Disse assim: você quer ir para o Brasil? Tudo bem, mas você banca, vai com seu próprio dinheiro.
Eu tive que tragar a morte.
Eu tive que engolir a morte.
E esperei no Senhor.
Esperar no Senhor.
E um irmão.
E um irmão.
Ofendou para mim passagem.
Ele deu uma oferta para minha passagem.
Só um irmão.
Apenas um irmão.
Bendigo ao Senhor por aquele dia.
Eu bendigo o Senhor por aquele dia.
Porque desde que nos encontramos com vocês.
Porque desde que nós encontramos com vocês.
Nosotros hemos consolidado la unidad con los hermanos, con Rodrigo y todos los hermanos.
aquela unidade com Rodrigo, com os demais irmãos, foi consolidada.
Desde aquelas conferências que hemos tenido em Chile.
Desde as conferências que tivemos no Chile.
Todas nossas diferenças han desaparecido.
As diferenças como que desapareceram.
Em uma oportunidade um irmão disse assim.
Numa determinada oportunidade um certo irmão disse o seguinte.
Os irmãos que vêm do outro lado apenas têm 200 irmãos.
Os irmãos que vêm do outro lado são apenas 250 irmãos.
E têm 4 obreiros.
E tem 4 obreiros.
Nosotros tenemos 800 hermanos.
Nós temos 800 irmãos.
E 1 obreiro.
E 1 obreiro.
E que pensam ustedes que vai passar?
O que vocês acham que acontecerá?
Esses 4 obreiros nos vão borrar de identidade.
Esses 4 obreiros vão apagar a nossa identidade.
Eles nos vão absorver.
Eles vão nos absorver.
Roberto vai sucumbir ante estes 4 irmãos.
E esse obreiro Roberto, ele acabará sucumbindo diante dos outros 4.
E nossa identidade como obra vai desaparecer.
E a nossa identidade enquanto obra desaparecerá.
Quantas coisas, argumentos poderíamos colocar para não estar unidos?
Quantos argumentos a gente levanta para não estarmos unidos?
Hubo momentos en que estuve entre los hermanos nuestros y los otros hermanos, entre los dos frentes.
En un cierto momento me encontré entre esos dos pelotones.
Viví muy a fondo lo que significaba esto de tener diferentes sentidos.
Y yo sentí en la piel mucho esa cuestión de haber diferentes sentimientos.
Y en aquel tiempo solamente mirar al Señor.
E foi tão importante naquele momento olhar apenas para o Senhor.
Mirar a obra do Senhor.
Olhar apenas para a obra do Senhor.
Mirar a sua palavra.
Olhar para a sua palavra.
Permanecer firme nesse terreno.
E permanecer firme.
Foi o único que nos deu a saída deste conflito tão grande.
Foi a única coisa que apontou, indicou a saída para esse conflito tão grande.
Hoje dia somos uma só obra.
Hoje somos apenas uma obra.
Há havido que pagar um preço.
Sim, houve que pagar um preço.
Mas vale a pena.
Vale a pena.
Quer o Senhor.
Queira o Senhor
que muitos irmãos mais,
que muitos mais irmãos
tenham este sentido,
tenham esse sentido
de buscar a unidade em Cristo,
de buscar essa unidade em Cristo.
Não sempre temos que romper filas com os irmãos que já hemos caminhado por muitos anos. Não sempre há que romper a comunhão.
Nós não necessariamente precisamos quebrar a comunhão com irmãos com os quais temos caminhado por tantos anos.
Antes de venirme, umas 2 semanas antes.
2 semanas antes de vir.
Un obrero que ha fundado varias iglesias en Chile.
Un determinado obrero que fundó diversas igrejas no Chile.
Que estaba completamente solo.
Él estaba totalmente isolado.
A su lado él tiene muchos hermanos.
Sim, do seu lado ele tem muitos irmãos.
Pero no tiene hermanos de la estatura de él.
Mas ele está sem pessoas da sua estatura espiritual.
Él sabe que no tiene a quien lo pueda regular en las decisiones que él toma.
Então ele percebe que ele não tem quem ajude a regulá-lo, a controlá-lo nas suas próprias decisões.
Ele vino a estar em uma reunião com nós.
Então ele veio a uma reunião conosco.
E depois de muito tempo de relacionarmos com ele.
E depois de termos relação com ele por bastante tempo.
Naquela reunião. Ele disse: "Eu não posso seguir mais solo."
Ele disse o seguinte: "Eu não posso prosseguir sozinho.
Eu necessito estar com vocês.
Eu preciso estar com vocês.
E eu pido que vocês me recebam."
E eu gostaria que os irmãos me recebessem.
Ele foi muito humilde para dizer isso.
Ele foi muito humilde ao dizer isso.
Le dijimos que nosotros también queríamos que él nos recibiera a nosotros.
Y nós, por nosso lado, dissemos a ele que nós também queríamos ser recebidos por ele.
Y de esa forma nos recibimos los unos a los otros.
E dessa forma nos recebemos mutuamente uns aos outros.
Gracias a Dios.
Graças a Deus.
Tenemos la experiencia.
Nós temos essa experiência.
De terminar con las tensiones.
De poder dar um fim, colocar um fim às tensões.
De dar un paso al frente.
De podemos prosseguir, dar um passo adiante.
De no dejarnos intimidar por los que se oponen.
De não nos intimidarmos com aqueles adversários, aqueles que se opõem.
Porque há quienes se oponen al comportamiento cristiano.
Porque, claro, há aqueles que são adversários do comportamento cristão.
Há quienes se oponen a este estilo de vida.
Aqueles que são contrários a esse estilo de vida.
E diz, não intimidados por los que se oponen.
E aqui diz, nós não estamos intimidados pelos adversários.
La palabra intimidar.
E essa palavra intimidar.
Se usa para quando uno espanta un caballo.
É a palavra utilizada quando a gente espanta um cavalo.
Los caballos son muy sensibles.
Os cavalos são muito sensíveis.
Usted puede acercarse a un caballo si el caballo no lo conoce.
Se você se aproximar de um cavalo que não o conhece.
Usted puede solamente levantar su mano.
Basta que você levante a mão.
E o cavalo se vai espantar.
O cavalo já fica assustado.
Essa é a palavra intimidade.
Essa é a palavra utilizada para intimidade.
O apóstolo Paulo pede aos cristianos.
Então o apóstolo Paulo pede àqueles cristãos.
Que não se deixem intimidar.
Que eles não permitam serem intimidados.
Por los que se oponen.
Por aqueles adversários.
Que teremos um encargo de
Deus. Que temos encargo da parte de Deus.
Dividir a unidade do corpo de Cristo.
Dividir, compartilhar a unidade do corpo de Cristo.
Já que temos a qualidade da vida cristiana.
Já que nós temos essa qualidade de vida cristã em nós.
Não nos queda outra coisa.
Nós não temos qualquer outra alternativa.
Experimentar o sentido de Cristo.
A não ser experimentar esse sentimento de Cristo.
Não mirando cada um por lo suyo próprio.
Não cada um tendo em vista o que é propriamente seu.
Senão por lo que é de Cristo.
Mas senão o que cada um olhando o que é de Cristo.
Assim vê Paulo a vida cristã.
Assim é a visão de Paulo com
respeito à vida cristã. Esta é a experiência que ele traspassa a los hermanos.
Essa é a experiência que ele quer passar para os irmãos em Filipos.
E esta palavra chega a nós este dia.
E essa palavra chega até nós nesse dia.
E recebamos-la.
Possamos recebê-la.
Com gozo.
Com alegria.
Recebamos esta palavra.
Recebamos essa palavra.
Estemos de pé.
Fiquemos de pé.
E vamos orar ao Senhor.
Oremos ao Senhor.
Quão agradecidos estamos, o Padre nosso.
Oh Pai, quão gratos somos.
Por esta vida tão preciosa.
Por essa vida tão bonita, preciosa.
Que tu nos has chamado a participar.
A qual o Senhor nos tem chamado.
Graças por la claridad.
Obrigado pela clareza.
De tu palavra.
Da tua palavra.
Para identificar nuestro problema.
Para identificar o nosso problema.
En nosotros mismos.
Em nós mesmos.
No somos capaces.
Somos incapazes.
Pero tu nos has dado la vida de Cristo.
Mas Senhor, tu nos tens dado a vida de Cristo.
E somos participantes desta vida.
Somos participantes dessa vida de Cristo.
Graças.
Obrigado.
Graças.
Obrigado.
Muitas graças.
Muito obrigado.
Por esta preciosa vida.
Por essa vida tão preciosa.
Graças, Padre.
Obrigado, Pai.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Aplaudamos ao Senhor.
Vamos dar um aplauso ao Senhor.
Glória ao Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Amém, irmão.
Amém.